seja o Senhor. Graças a Deus estamos aqui, continuando os nossos estudos, nossas mensagens de 1 Coríntios, mensagem 22, correr para alcançar o prêmio. Então, nós estamos estudando essa carta de Paulo aos Coríntios, e nós já vimos várias mensagens. A igreja em Corinto havia muitos problemas, na maioria deles de relacionamento entre os irmãos. Então Paulo nos mostra em 1 Coríntios que na vida da igreja nós precisamos preocupar em resolver esses problemas e nos preocupar com o nosso relacionamento. Então lá havia muitas opiniões, métodos, ideologias, artifícios filosóficos, muita discussão, muitas opiniões, mas Paulo, ele só tinha uma preocupação, apresentar a Cristo. Né? Não, nós não devemos nos preocupar em nos aperfeiçoar na solução de problemas, mas nós devemos nos preocupar em nos aperfeiçoar em Cristo, que é a solução para todos os problemas. Então essa é a nossa meta. E o tema dessa mensagem é correr para alcançar o prêmio. Então Paulo ele usa um exemplo aqui no capítulo 9 dos jogos. Na Grécia era muito comum os jogos, tanto ali em Atenas como também em Corinto. Sabe que ali em Corinto havia jogos istmicos, né? Que era muitos anos, né? Cerca de mais de 500 anos antes de Cristo, eles já tinham esses jogos, era um polo ali desses jogos. Então, eles estavam muito familiarizados com essa questão dos jogos. E Paulo faz uma comparação de uma corrida com a nossa carreira cristã. Então, ele faz essa comparação. 1 Coríntios 9:24, nós lemos, ele fala assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então o apóstolo Paulo ele fala algo para nós. Ele fala assim: nós também precisamos correr, mas não é para correr de qualquer maneira, não. Correr de tal maneira que o alcanceis. Nós sabemos que nessa comparação, ali naqueles jogos, uma pessoa só ganhava. Mas nós sabemos que na nossa vida cristã é uma corrida coletiva. Então nós podemos todos chegar juntos e alcançar esse prêmio. Na verdade, irmãos, nós estamos aqui para isso. Nós estamos na vida da igreja para alcançar o prêmio. Nós vamos ver isso claramente nessa noite. E esse é o nosso objetivo e essa é a nossa meta. E todos nós precisamos buscar correr de maneira que alcancemos o prêmio. Então, o Novo Testamento, ele nos fala de duas coisas distintas, que é alcançar o prêmio e a salvação. São duas coisas bem diferentes. O prêmio também é muito conhecido, muito chamado de galardão. O Novo Testamento fala muito dessa questão do galardão. Galardão é o prêmio, é aquilo que vai ser dado ao vencedor. Por outro lado, há muita confusão dos textos que falam sobre ganhar o galardão e ganhar a salvação. E principalmente quando ocorre o inverso. Por quê? Quando se não ganha o galardão, tem-se uma punição. Então não existe a possibilidade de eu e você, que já cremos no Senhor, o dia que nós chegarmos diante do Senhor, nós não ganharmos nada. Isso não vai acontecer. Alguma coisa nós vamos ganhar. Ou nós vamos ganhar o galardão, ou nós vamos ganhar a punição. Sem ficar de mão vazia, ninguém vai. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Então nós devemos o quê? Diante dessa palavra, nós devemos ter reação. O que o Senhor espera de mim e de você é que diante dessa palavra, nós não fiquemos desapercebidos, anestesiados, parados. Mas se a gente está parado, a gente tem que começar a correr, porque há tempo. Nós estamos no caminho, nós estamos vivos e nós podemos ganhar esse prêmio. Então, eu quero falar hoje desse assunto. Salvação e galardão. E essa palavra é uma palavra que nós temos na vida da igreja. Poucos têm essa palavra. Poucos conseguem ver isso. E a confusão geralmente ocorre nessa questão de quando se é punido. Quando não se ganha o galardão, se confunde com perder a salvação. E essa confusão gera uma série de problemas também na cabeça das pessoas. Por quê? Porque quando se lê um versículo, por exemplo, onde há essa punição para o crente, não quer dizer que ele vai perder a salvação. Porque quando o Senhor voltar, aqui tem um diagrama, então aqui é eternidade passada, eternidade futura. Nós estamos no tempo. Então nós estamos aqui, depois da morte e ressurreição de Cristo, começou a era da graça. Né? A era do reino dos céus, que ela vai até o final do milênio. Aqui nós estamos na realidade do reino dos céus. Mas quando o Senhor Jesus voltar, vai começar 1000 anos. E aqui no dia da volta dele, todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. E aqui será dado o galardão ou a punição. E aí, quem for galardoado vai entrar para as bodas do Cordeiro, vai reinar com o Senhor 1000 anos. E nesse período vai ser o período que vai ser também trabalhado aqueles que não forem vencedores. De alguma forma, nós não sabemos como o Senhor vai tratar com essas pessoas. Para quê? Para que na Nova Jerusalém, no final do milênio, na Nova Jerusalém, novos céus e nova terra, todos transformados, sem problema nenhum, vão estar para sempre com o Senhor. Isso é o que a palavra nos fala. Então, primeiro eu quero falar sobre essa questão da salvação. A salvação é algo eterno. A salvação ocorre quando nós cremos e recebemos o Senhor Jesus em nosso espírito humano. Isso é um ato baseado na fé. No que Jesus fez na cruz, na sua morte e ressurreição. Então a salvação não tem participação nenhuma nossa. Tudo foi o Senhor que fez. A nossa participação é crer na obra de Jesus na cruz. Então a palavra de Deus nos fala que isso daí não tem nada a ver com prêmio. Não tem nada a ver com galardão. Então você é salvo não porque você merece ou porque fez alguma coisa para merecer. Mas é salvo porque creu que é um pecador. Creu que está condenado. Creu que não tinha jeito, mas Deus enviou Jesus. Morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Ressuscitou para nos dar vida. Então quando nós cremos e recebemos, nesse ato ocorre basicamente duas coisas. Ocorrem muitas outras coisas, mas duas coisas fundamentais. Nós somos justificados, e nossos pecados são perdoados por causa da morte de Jesus. Somos justificados, Deus nos declara justos. Não por nossa causa, mas pelo que Jesus fez conosco. E por outro lado, o Espírito de Jesus, o Espírito vem e entra no nosso espírito e nos dá vida. E essa vida é eterna. Então esse é o ato de salvação. Todos os textos no Novo Testamento que falam da salvação, falam que é pela fé. E todos os textos que falam da salvação, que tratam da salvação, não menciona nada que possa ser revertido. Nada que possa deixar de ser salvo. Mas fala que nasceu de Deus, nasceu de novo, tem a vida eterna. Então vamos ver alguns versículos, por exemplo, para nós mostrarmos isso. Por quê? Porque a cruz de Cristo é totalmente suficiente para nos salvar. A obra de Cristo é suficiente. Não existe obra de Cristo mais alguma coisa. Se dependesse de alguma coisa que nós tivéssemos que fazer, mesmo depois de crer, aquela obra não seria suficiente. Por quê? Teria que crer mais andar corretamente, por exemplo. Crer mais servir ao Senhor. Crer mais obedecer ao Senhor. Se dependesse disso, a obra de Cristo não seria suficiente. Ela seria meia salvação. E teria que ser complementada por nós. E isso não existe na palavra de Deus. Somos salvos pela fé. Somos salvos por aquilo que Ele fez por nós. Isso é a salvação de Deus. somos justificados, regenerados, nascemos de novo, nascemos de Deus. João capítulo 1 fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se um filho meu, que nasceu de mim, não tem jeito de reverter, não tem jeito dele deixar de ser meu filho, imagine nascer de Deus. Você acha que o novo nascimento é inferior ao nascimento de um ser humano? Não. É muito superior. Então, quando fala que nós nascemos de Deus e acabou. Somos filhos de Deus para sempre. Nada pode reverter isso. Louvado seja Deus por isso. Efésios 2, versículos 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o que está falando aqui? Que a salvação é pela fé, é obra de Deus, não depende de obra nossa, mas foi algo que Deus fez e nós adquirimos pela fé. Romanos 3:10 diz assim: não há justo, nenhum sequer. E Romanos 4:25 diz assim: o qual, que está falando de Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. 5:1 fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante a fé, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. João 3:16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não há nada que reverta isso. Quando Jesus falou isso, ele não falou: mas no entanto, se você pisar na bola, você vai perder a vida. Não tem jeito de perder a vida, porque nasceu de Deus. É novo nascimento. Esse receber é um novo nascimento. João 3:36, Jesus fala: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Não é terá a vida eterna. Na hora que creu, já tem, porque nasceu de novo. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por isso que é a necessidade de crer e receber. Porque Jesus fala lá em João 3:17, né, quando ele fala, porque está ali projetado, 3:17, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse, julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. O seguinte fala: quem nele crê, não é julgado. Quem não crê, já está julgado. Já está condenado. Por quê? Não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, isso é o que a palavra diz. João 5:24 fala: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nasceu de novo, passou da morte para a vida, não tem como reverter. João 10:28, Jesus fala assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Jamais perecerão. Não tem como. Porque eu lhes dou a vida eterna. 1 João 5 fala: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Então é isso que Jesus está falando. E ninguém as arrebatará da minha mão. Romanos 10:9, Paulo fala assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Coração crê, a boca confessa que Jesus é o Senhor, será salvo. Essa é a salvação de Deus, mediante a fé, mediante o crer naquilo que Jesus fez por nós. Veja que não há nenhuma condição para que isso aconteça. Em todos esses versículos não há condição, a condição é pela fé, crer simplesmente, mas não fazer nada, não tem obra nenhuma, não tem nenhuma ação, nenhum fazer do homem para ser salvo? Simplesmente crer naquilo que Jesus fez. Então, isso daí tudo não se trata de receber prêmio. Veja que salvação ninguém recebeu como um prêmio. Prêmio é pagamento. Prêmio é você fez alguma coisa, você merece receber. Mas a salvação não. Porque nós éramos inimigos de Deus, pecadores, injustos, condenados. O que nós fizemos? Cremos. Cremos que Ele pode nos salvar. Cremos que Ele pode perdoar os nossos pecados. Cremos que Ele é a nossa vida e Ele vem, nós entregamos nossa vida para Ele e o recebemos. Isso é salvação. Isso é o que Deus fez conosco. Isso é o ponto de partida. Não se perde a salvação. Por quê? Porque foi dado para nós eternamente. Agora, se eu não perco a salvação, eu posso fazer tudo o que eu quero e viver do jeito que eu quero, logo que eu não perco a salvação? Todo filho infantil fica pensando nessas coisas. Todo filho pequenininho, os pais têm que... Você precisa comer, né? Quando é pequenininho, você precisa comer. Muitos deles, né? Tem uns que gostam de comer desde pequeno, mas muitos deles têm que ficar forçando comer. Por quê? Porque o pai sabe que comida é bom, mas ele não sabe. Chega a adolescência aí, não precisa falar mais nada. Aí ele quer comer tudo, né? Quer comer tudo. Aí, só que ele não quer obedecer. Por quê? Porque ainda está numa fase de certa infantilidade. Quer fazer o que quer. Então, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos percebendo que Deus quer algo de nós. E aquilo que Ele quer de nós é para nos ajudar e para que Ele possa cumprir o seu propósito através de nós, que somos a igreja, somos o seu corpo, somos a noiva de Cristo. Então Deus, Ele tem um plano e Ele é cumprido através da igreja, que somos nós. E como que Ele vai atingir isso? Se esse Espírito que entrou em nós, essa vida que entrou em nós, crescer e começar a colaborar com Ele. E como que vai colaborar com Ele? Obedecendo Ele, fazendo o que Ele pede. E aí nós vamos conhecendo o Senhor pela palavra, pela comunhão, pelas reuniões, pelas conferências, pelos livros, por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Nós vamos conhecendo e sabendo o que Ele quer. E à medida que nós tomamos conhecimento, nós damos resposta para Ele. E aí começam as nossas obras para o Senhor. Não para ser salvo, porque nós já fomos salvos, mas para cooperar com Ele. E quem for obediente a Ele, quem cooperar com Ele, na sua volta, vai receber o galardão. Por quê? Porque Deus conseguiu nos transformar, conseguiu nos moldar, conseguiu tirar de nós coisas e infundir outras dEle mesmo. E isso glorifica a Deus. Porque lá Ele vai apresentar uma igreja transformada, uma igreja gloriosa. Cristo vai entregar ao Pai uma igreja gloriosa. E é isso que Ele quer e Ele espera de cada um de nós. Então, Romanos e Gálatas mostram que Deus não apenas quer filhos, mas Ele quer filhos maduros. Então, a salvação produz filhos. Mas a vida da igreja, o viver no Espírito vai fazer com que esses filhos amadureçam, cresçam, expressem o Pai e se tornem aptos para receber a herança. Deus quer nos dar uma herança e nós vamos receber essa herança quando atingirmos a maioridade. Nós precisamos que essa salvação que nós recebemos, que ela se desenvolva. Filipenses 2, 12, Paulo diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Olha, quando você olha para esse versículo da palavra de Deus, Deus está falando para mim e para você. Por que que Ele está falando para mim e para você? Porque nós somos salvos. Deus não fala isso para nenhum incrédulo. Deus, desenvolva a sua salvação. Não, ele é incrédulo, ele não conhece a Deus. Mas para quem conhece a Deus, para quem recebeu esse Espírito, Deus fala: desenvolvei a vossa salvação, não de qualquer forma, com temor e tremor. Isso é algo sério. Nós temos que tomar a palavra de Deus como algo sério para nós. Né? Então, o Novo Testamento ele fala então de uma retribuição em função da nossa resposta ao Senhor. Então, aqui, quando o Senhor voltar, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E cada um vai receber segundo aquilo que ele fez. Então, 2 Coríntios 5,10 fala isso. Paulo fala em 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Cada um receba segundo o bem ou o mal. Você fez bem, você vai receber de acordo com o bem. Você fez mal, você vai receber de acordo com o mal. Não tem meio termo. Vamos ficar no bem. Vamos buscar o bem. Receber o bem do Senhor. Então, nós recebemos o Espírito do Senhor. Quando nós cremos, nós recebemos o Espírito. Esse Espírito trouxe a graça de Deus em nós. E quando nós exercitamos nosso Espírito, essa graça começa a atuar na nossa vida para fazer aquilo que Deus quer. Então, naquele dia, no tribunal de Cristo, nós vamos receber um galardão. Ou nós seremos disciplinados. Receber o galardão diz respeito a reinar com Cristo em seu reino milenar. Aqui, ó. Tribunal de Cristo vai decidir onde nós vamos estar no reino milenar, ali junto com o Senhor. E também Apocalipse chama esses mil anos de bodas do Cordeiro. Né? Aqui vai ser a festa do casamento de Cristo com a igreja. Imagina uma festa de mil anos junto com Cristo, que maravilha! Isso é o que Deus fala para os vencedores. Mas não pode estar lá de qualquer jeito. Apocalipse 19, 7, falando desse momento, fala assim: alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Veja, a esposa a si mesma se preparou com as suas vestes, pois... 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então os nossos atos, é aquilo que nós praticamos no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, eu e você estamos preparando vestes nupciais para aquele dia. No dia que o Senhor voltar, nós vamos ter vestes que Ele vai enxergar. Ele olha... Ele vai enxergar em nós vestes, está preparado, está preparada. Vamos lá, vamos lá. Tem uma passagem, né, nos evangelhos que nesse dia estava todo mundo lá e Jesus olha para uma pessoa e fala: amigo, você não está com veste adequada para esse lugar, tira ele daqui. É esse momento aqui. Mas nós queremos, irmãos, dia a dia preparar as nossas vestes. Com os nossos atos de justiça. Louvado seja o Senhor. Então Jesus falou sobre isso quando ele falava com os discípulos na sua vinda. Os discípulos lá em Mateus 24 falaram: Senhor, quando o Senhor vai voltar? Quando vai acontecer essas coisas? Jesus estava falando da sua vinda, do dia que ele voltaria. Ele falou: olha, ninguém sabe o dia e a hora que eu vou voltar. Se o pai de família soubesse a hora que o ladrão fosse na sua casa, ele vigiaria. E ficava esperando lá para quando ele viesse roubar a casa dele, ele não deixar. Por isso, vocês devem ficar apercebidos, porque o dia e a hora ninguém sabe. E aí ele começa a falar várias coisas que dizem respeito à sua vinda. E dentre elas, essas coisas, ele fala como nós devemos ser encontrados. E é isso que nós devemos atentar. Os discípulos estavam preocupados com o dia e a hora. Jesus estava preocupado com a situação nossa. Porque o dia e a hora não importa. Importa como ele vai nos encontrar. E aí ele fala aqui, ó, Mateus 24, 45, fala assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Aí está o prêmio. Aí está o galardão. Quando ele vier, ele vai... Por quê? Está falando de servo. Todos aqueles que são filhos de Deus são servos. O dia que nós cremos e recebemos, nós somos servos. Somos filhos, mas nós somos servos. Porque servos em relação à obra de Deus, aquilo que ele quer que façamos. E olha o versículo 48. Veja que aqui não está falando de salvação. Está falando de retribuição. Bem-aventurado, né? Aquele servo, quando seu senhor vier, e achar fazendo assim. O que ele está fazendo? Cuidando dos conservos. Então ele está tendo uma retribuição, não é fé, não é graça, é retribuição. Então aqui é galardão, aqui é prêmio para o servo. Versículo 48. Mas se aquele servo sendo mau, ó, é servo, mas é mau. Não é questão de perder a salvação. É questão do que ele vai receber quando o senhor voltar. Disser consigo mesmo. O servo mau fala o seguinte. Ah, meu senhor demora-se. É, ele tem um senhor. Jesus não é senhor de incrédulo nenhum. Ele é senhor de quem o recebeu. Meu senhor demora-se. Passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios. Virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora em que não sabe. E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o que, que é choro e ranger de dentes? Aí que está muita confusão. As pessoas pensam que choro e ranger de dentes é o lago de fogo, que é o lugar onde serão lançados todos os incrédulos, todos que não receberam a Jesus. Não! Choro e ranger de dentes é uma punição dispensacional dentro desses mil anos para aqueles salvos que não forem vencedores. No entanto, não serão lançados no lago de fogo aqui no final do milênio. Porque eles são sal, têm a vida eterna. Eles vão ser disciplinados aqui, porque nessa era da graça, com o Espírito, tiveram oportunidade de ser obedientes, de servir ao Senhor, e negligenciaram isso. Então aqui haverá uma disciplina, que a palavra chama de, ali haverá choro e ranger de dentes. Veja, galardão e disciplina não tem nada a ver com fé. Não tem nada a ver com graça. É retribuição pelo que foi. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Seremos avaliados também em relação ao Espírito que recebemos. E a graça que nos dá esse Espírito. Quando eu e você recebemos o Espírito, nós temos o Espírito de Cristo. Agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida é em Cristo. Te livrou da lei do pecado da morte. Então, nós estamos em Cristo nós somos vencedores. Mas se nós negligenciarmos esse Espírito, vamos ter problema. Isso está em Mateus 25, na parábola das 10 virgens. Mateus 25, 1 diz assim, então o reino dos céus em realidade e em manifestação, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Veja, as 10 são virgens. Paulo fala que está nos preparando como virgens puras para ser apresentada a Cristo. As 10 são virgens. Tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. As 10 estão esperando o noivo, que é o Senhor. Provérbio 20, 27 diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então essas lâmpadas é o espírito. Então, todas elas têm o espírito regenerado. E tem azeite nesse espírito. Azeite na Bíblia é o Espírito Santo. Então todas elas têm o espírito em seu espírito. E versículo 2 diz, 5 dentre delas eram nécias, ou seja, insensatas, loucas, e 5 prudentes. 3, as nécias ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, nas vasilhas. Só tomaram as lâmpadas, mas não levaram um azeite nas vasilhas. Vasilha é o que nós somos vasos de barro. Mas nós temos um tesouro dentro desse vaso de barro. E nós precisamos usar esse tesouro, que é o Espírito do Senhor. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E aqui está o motivo, né? Que 5 foram consideradas nécias, loucas, insensatas, e 5 prudentes. Por quê? Porque tinham azeite na vasilha e as outras não tinham. Todos nós temos vasilha. Nós precisamos ter azeite na vasilha. Nós precisamos que esse Espírito transborde para a nossa alma, para a nossa mente, de onde saem os nossos pensamentos, os nossos planos, para a nossa vontade, onde nós executamos as coisas, para a nossa emoção, para amar a Deus e as coisas de Deus. Mas, o que aconteceu? Versículo 5, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Isso quer dizer que essas noivas dormiram no Senhor. Isso daqui são todos aqueles filhos de Deus, os crentes que morreram antes desse dia. Adormeceram, morreram, dormiram no Senhor. O Novo Testamento fala que o crente ele dorme no Senhor. Mas vai chegar um dia que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os vivos serão arrebatados juntamente com eles nos ares. Isso vai acontecer na volta do Senhor. E é aqui que está falando desse dia. E chegou um dia. 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo. Saí-lhe ao encontro. O Senhor voltou. Aí as 10 virgens. 10 salvos. Foram lá. Se encontrar com o Senhor. No tribunal de Cristo. Então se levantaram todas aquelas virgens, todas elas, e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Não tinha azeite extra. A lâmpada começou a se apagar. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, Jesus tinha falado lá, estáis apercebidos, porque não sabeis o dia e a hora que vem o vosso Senhor. E as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas do Cordeiro. Entraram com ele para as bodas. Louvado seja Deus. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegando as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor! Abra-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então o que nós vemos aqui? Sejamos apercebidos. Hoje é o momento. Nós podemos dormir no Senhor. Nós podemos dormir no Senhor. Do jeito que nós dormirmos, nós vamos acordar. É o que fala aqui a palavra. E o Espírito e a graça precisam estar operando constantemente em nós. Para que naquele dia nós tenhamos azeite na volta do Senhor. E vamos entrar com Ele nas bodas do Cordeiro. Louvado seja Deus. Então quando essa graça opera, né, esse azeite, esse Espírito opera. Opera a graça em nós. Por meio dessa graça, nós faremos aquilo que Deus espera. Aquilo que Deus incumbiu à igreja. Aquilo que ele incumbiu individualmente para nós, como membros do seu corpo. Nós vamos fazer aquilo que Deus quer. Porque nós temos um Espírito dentro de nós. E com uma vontade. E com poder para executar aquilo que Deus quer. Em Mateus 25, a segunda parte, nos fala disso. Primeiro, tem que ter azeite. E com azeite, vivendo no Espírito, nós fazemos a obra do Senhor. 25:14 fala assim, pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. Todos são servos, todos são salvos. A um deu 5 talentos, e a outro 2 e a outro 1. E cada um segundo a sua própria capacidade. Quem conhece a nossa capacidade? O Senhor. Ele conhece a minha capacidade e a sua. E ele não vai exigir nada de você que você não possa oferecer para ele. Mas alguma coisa ele vai querer. Porque ele te deu um espírito. E ele te deu dom. E ele te deu graça. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o Senhor. A volta do Senhor. Daqueles servos, e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E o mesmo aconteceu com o que recebeu 2 talentos. Ganhou mais 2 e ouviu as mesmas palavras do Senhor. Mas, 24, chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? E o servo inútil. Então, o que é um servo mau e negligente? É um servo inútil. Lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Não quer dizer que ele perdeu a salvação. Quer dizer que ele perdeu a chance de participar das bodas do Cordeiro, da festa, e vai ser disciplinado naquela era. Irmãos, nós estamos aqui, todos nós já fomos salvos. Todos nós já recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor, já fomos salvos. Nós estamos vivendo a vida da igreja, nós temos que ser vencedores. Por isso nós temos que ouvir o falar do Senhor. No momento que nós fomos salvos, nós fomos colocados numa pista de corrida. Mas nós não estamos correndo sozinhos, nós estamos no corpo de Cristo, nós estamos na igreja. Se eu acho que eu não tenho capacidade, eu tenho que juntar com o irmão. Juntar com o irmão e produzir algo junto. É isso que ele fala para ele: você deveria ter entregue seu talento aos banqueiros, e aí ele renderia juros. Então, quando nós nos unimos aos irmãos, nós temos o coração de pregar o evangelho, nós temos o coração de servir ao Senhor. Então nós nos unimos aos irmãos, e junto com os irmãos, nós conseguimos fazer algo, dependendo desse Espírito que está em nós. E é isso que o Senhor está falando. Nós temos toda a capacidade de vencer, mas nós precisamos usar o nosso espírito, nós precisamos obedecer o Senhor, nós precisamos ser esse servo fiel e prudente, se preocupar em agradar o Senhor, porque ele tem uma vontade em relação a todos nós. E é disso que Paulo está falando. Ele diz em 9:24 que nós vemos: correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Veja, essa corrida nós não podemos parar, porque ela só acaba quando a gente chega lá. Chega lá, quando cruza a linha de chegada. Então nós, Paulo fala: eu não quero eu mesmo ser desqualificado depois de ter ajudado tantos. Por que isso? Porque nós temos que sempre permanecer na presença do Senhor. Não podemos mudar o nosso foco. Existe uma carreira, Paulo fala, em Atos 20. Uma carreira. Em nada considero, 20:24, Atos 20:24. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então essa corrida envolve toda a nossa carreira cristã, toda a nossa vida cristã. E a pregação do evangelho é parte disso também. Paulo fala isso, 1 Coríntios 9:16, ele fala: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação ou essa necessidade, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Mas se o faço de livre vontade, tenho galardão. Olha o prêmio aqui. Tenho galardão. Mas se constrangido, é então responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Então, esse prêmio, ele tem uma relação direta com a nossa maturidade espiritual, que é aquilo que o azeite, o Espírito de Deus produz em nós, e também o nosso serviço ao Senhor, que é a parábola dos talentos. Essas coisas andam juntas. Nós precisamos do suprimento de vida, nós precisamos exercitar o Espírito, crescer em vida e servir ao Senhor. Essas condições que o Senhor coloca para a gente receber esse galardão. E Ele produz, Ele nos capacita a isso. Não é uma questão de nós fazermos. Tanto a salvação é pela fé, mas o galardão também é pela fé, porque nós fazemos aquilo que o Senhor nos leva a fazer. É o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 12. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. É, então, Ele nos dá dons, Ele nos dá ministério, mas é tudo debaixo do Senhor e o Deus fazendo através de nós. Então, no fundo, Deus tem participação em tudo, mas a segunda parte do galardão é que nós precisamos buscar isso. Nós precisamos exercitar o Espírito, nós precisamos comer da palavra, nós precisamos ser obedientes. Essa parte cabe a nós. Isso não é questão simplesmente de fé, mas é obediência à palavra, porque nós cremos na palavra. A fé está no crer que a palavra de Deus nos dá um direcionamento. E quando nós somos obedientes à palavra, também tem o elemento de fé na obediência. E é isso que o Senhor está querendo de cada um de nós. Então nós temos ali, o Senhor, várias passagens do Novo Testamento, Ele fala que Ele virá na glória do Pai com seus anjos e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ele fala isso em Mateus 16, depois de revelar a igreja. O próprio apóstolo Paulo fala isso também em 1 Coríntios, quando ele fala da edificação, né, que ele plantou, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento é o Senhor que dá. Mas aí ele fala depois dessa edificação, é que o Senhor retribuirá a cada um, segundo as suas obras, segundo aquilo que cada um fez. Isso é graça do Senhor para nós. Paulo, em certo momento da vida dele, lá em Filipenses, ele fala assim: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Ele estava atrás do prêmio, porque salvo ele já era. Eu não julgo que eu alcancei. Mas lá no final da vida dele, quando ele escreveu a última carta dele, que foi 2 Timóteo, que ele já estava próximo da sua morte, o que ele fala? 2 Timóteo 4,6: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então nós precisamos amar o Senhor, amar a vinda do Senhor, e para isso ter um viver que agrada o Senhor. Então devemos ficar atentos como nós edificamos. Paulo também fala lá em 1 Coríntios, né, que veja como edifica. Então não é fazer as coisas por fazer. Porque ele fala, alguns edificam com madeira, feno e palha. E outros edificam com ouro, prata e pedras preciosas. E ele fala assim, versículo 14, 1 Coríntios 3, 14. 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, que é o dia do Senhor, esse dia aqui, ó, o dia a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra que alguém sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. É o prêmio. Não está falando de perder a salvação. Se a obra de alguém se queimar, então aquele que fez com madeira, feno e palha, edificou de forma errada. Por ele mesmo, natureza humana. O que vai acontecer? Sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, através do fogo. Qual que é o dano? O dano é aqui. Choro e ranger de dente. No entanto, será salvo. Como que através do fogo? Porque salvação não se perde. Mas nós teremos galardão ou disciplina. Irmãos, nós queremos que todos recebam o galardão. Todos recebam o prêmio. Nós estamos na vida da igreja para isso. Mas corremos risco. A Bíblia nos fala isso. Então o que nós temos que fazer diante da revelação que Deus nos dá? Irmãos, quantos cristãos que você conhece que está esperando Jesus voltar de qualquer maneira, achando que vai dar tudo certo, ignora tudo isso que o Senhor fala? Mas nós recebemos revelação do Senhor. Nós precisamos viver de acordo com aquilo que nós recebemos. Né? Louvado seja o Senhor. Nós queremos ser aqueles que, na volta do Senhor, estando vivos ou não, eu sempre falo isso, eu não quero saber se eu estou vivo ou não, eu quero saber se naquele dia eu vou ouvir do Senhor, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Que todos nós possamos ouvir isso do Senhor. Servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então vamos perseguir isso aqui. E o Senhor, certamente, né, fiel é o que nos chama, o qual também o fará. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos então cantar o C19.